E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tenho andado sumida. Não é falta de vontade de gravar, mas as obrigações, a correria do dia a dia, ela acaba nos engolindo e fazendo com que a gente não tenha tempo de fazer tudo que a gente programa de fazer. Eu já li uns 3, 4 livros, mas não tenho conseguido parar para escrever o podcast e para poder gravar. Mas espero conseguir retomar. Não é falta de vontade, mas sim talvez uma falta de organização. Mas na verdade é que o dia a dia ele acaba tomando muito tempo da gente e as complicações diárias. Por exemplo, eu tenho tido um problema de saúde já faz um ano, em que eu sinto dores na perna e eu não sabia o que era, mas agora voltando a trabalhar eu consegui ter um diagnóstico real. Então estou tentando dedicar um pouco mais de tempo para cuidar da saúde. Porém, eu tenho lido, só que eu não tenho conseguido gravar. Sendo assim, já faz um tempo que eu quero ler Don Quixote. Só que eu fico me questionando, né? Eu tenho que parar para ler Don Quixote e ler Don Quixote. Porque, de certa forma, eu acabo me sentindo pressionada por aquilo que a sociedade impõe. Que Don Quixote é um clássico, que todo mundo tem que ler, que não sei o quê. E acaba deixando a gente com um certo medo da leitura. Então, eu venho informar você, que me ouve, que eu vou ler sim Don Quixote, mas eu vou ler sem pressa. Eu vou gravar os podcasts, eu vou ler a cada 40 páginas. Eu fiz um cronogramazinho aqui, deixa eu ver. E é mais ou menos isso, 40 páginas em 10 dias. É pra ler sem pressa, pra entender, porque é uma leitura difícil, que você tem que reler, porque a linguagem não é a linguagem da nossa época. Então, pra eu ler com calma, pra entender o que eu tô lendo, pra fazer uma reflexão e pra ser algo prazeroso, não uma obrigação. Então a versão que eu tenho aqui em mãos é da editora 34, é Don Quixote 1. O livro ele está dividido em 2 edições. Deixa eu ver aqui a data de publicação desse livro, 2010. Então a história de fato ela começa na página, porque o livro ele tem apresentação, ele tem várias considerações antes de começar a história. Então ela começa na página 67. Podcast de hoje eu vou ler da página 67 a 107. E o próximo, para quem quiser acompanhar a leitura e de repente interagir comigo, mandar suas considerações para a gente trocando uma ideia, o segundo podcast vai da página 108 a 148. Então são 10 dias para ler 40 páginas. Vou falar um pouco da sinopse do livro que está aqui atrás. Todo mundo já sabe mais ou menos o que é a história de Don Quixote, quem é Don Quixote. Se não sabe, já ouviu falar. E toda vez que eu escuto a música Don Quixote da banda Engenheiros do Havaí, eu fico me perguntando por que, que eu ainda não li Don Quixote. Que eu quero tanto saber quem são aqueles dragões e os moinhos de vento. Então, finalmente, eu tomei coragem e vamos começar a ler. E eu vou fazer assim com outros clássicos também, como Os Miseráveis, eu quero ler O Vento Levou. Tem O Senhor dos Anéis, diversos livros que são enormes e que se a gente fosse entrar pra ler, só leria aquilo. Mas eu tenho um sério problema que se eu fico muito tempo sem ler ou se eu leio todo o livro e é um livro muito longo, quando chega no final eu já não lembro tantos detalhes. Então eu vou preferir fazer assim, com esses clássicos enormes que a gente tem pra ler aí. Eu vou preferir ler ele em pedaços e ir gravando os podcasts, porque isso também serve pra mim como uma lembrança. Quando eu quiser relembrar aquele livro que eu li, da história, eu posso voltar e ouvir meu podcast. Então vamos lá, sem muitas enrolações, a sinopse do livro Don Quixote, da editora 34, é mais ou menos assim. Não por acaso, este romance é considerado por muitos a mais importante narrativa já escrita até hoje. Desde sua primeira publicação em 1605, há mais de 4 séculos, sucessivas gerações de leitores o adoraram por diferentes motivos. Umas choraram de rir com as trapalhadas do fidalgo, que enlouqueceu de tanto ler livros de cavalarias. Outras sorriram entre lágrimas, comovidas pelas andanças do justo cavaleiro da triste figura e seu bondoso escudeiro. A paródia humanista de Cervantes continua a crescer entre nós, proporcionando ambas experiências, que não se excluem, e ainda jogando prazerosamente com as tensões entre ficção e realidade, sanidade e loucura. Sabedoria e ignorância. Clássico, entre os clássicos, comprova sua vitalidade ao renascer na imaginação de cada novo leitor. Aí aqui tem como se fosse um trecho em que Dostoiévski fala de Don Quixote. Não existe nada mais profundo e poderoso do que este livro. Ele representa até hoje a mais grandiosa e perfeita expressão da mente humana. Se o mundo acabasse e no além nos perguntasse, então, o que você aprendeu da vida? Poderíamos simplesmente mostrar o Don Quixote e dizer, esta é a minha conclusão sobre a vida. E você, o que me diz? Bom, eu vou tirar as minhas conclusões sobre a vida agora, né? Vamos começar essa leitura de Don Quixote. Logo de cara deu pra perceber que Don Quixote, ele é um cara meio fora da caixa. Ele vê o mundo, vê as coisas de uma forma diferente. E podemos dizer que, de certa maneira, ele vê de uma forma inocente. Podemos dizer que Don Quixote deixa a criança que existe nele falar mais alto do que o adulto. Don Quixote vê pureza nas coisas. Ele trabalha com a imaginação, com o imaginário. Don Quixote é o louco que existe dentro de nós, que nos permitimos perder-nos durante o decorrer da nossa jornada. Então começa assim, essa primeira parte da leitura. Eu vou mais ou menos descrever o que eu li e fazendo algumas breves observações do que eu tô entendendo. Don Quixote em questão, então, ele era um fidalgo, que quando ele tinha muito tempo livre, ele dedicava esse tempo para ler livros de cavalaria. E isso acontecia na maior parte do dia, o que, por sua vez, o fez esquecer muitas vezes de cuidar das suas terras. E o pior é que ele ficou tão apaixonado por tal hábito que chegou a vender parte das suas terras para adquirir o maior número de livros de cavalaria que conseguisse. E assim ele fez. E começaram a dizer que ele ficou louco. Enfim, tanto ele se engolfou em sua leitura, que lendo passava as noites de claro em claro, e os dias de sombra a sombra. E assim, do pouco dormir e muito ler, lhe secaram os miolos, de modo que veio a perder o juízo. Esse é um trecho que tem no livro, na página 70. Então, que fala que Don Quixote, ele se dedicava tanto tempo a ler, que lia dias inteiros, de claro em claro. Ele passava a noite em claro, dias em claros, só lendo, dedicando seu tempo à leitura. E aí a mente e os miolos foram secando, de tanto que ele ficou lendo e chegou a ficar louco. Assim, as pessoas consideravam ele louco. Então a gente vai perceber que no decorrer da leitura, quando ele encontra pessoas e que vai conversar com elas, todas têm um olhar meio diferente pra ele, um olhar estranho, porque ele fala coisas que não têm sentido. As pessoas tentam conversar com ele, mas o discurso dele é meio desconexo da realidade. Só ele enxerga aquela realidade, só ele vê as pessoas como inimigos, como os cavaleiros, como os gigantes, como dragões. E aí é um discurso meio diferente do padrão, do que estamos acostumados. E aí ele vai sofrer essas consequências no decorrer de toda a história. Porém, ele não desiste de sair e ser um cavaleiro andante. De tanto ler, ele fez diversas comparações entre personagens de histórias diferentes. Ele coloca esses personagens em batalhas, duelos, e aposta em quem realmente ganharia tal duelo. E de tanto ler, começa a se imaginar capaz de largar tudo e seguir vivendo como um cavaleiro andante, e representar sua pátria e viver suas próprias aventuras, como todas aquelas que ele costumava ler. Então, já se imaginava consagrado, coroado pelas grandes batalhas. E a partir dessa imaginação, ele resolveu colocar esse sonho em prática. Ele deixa tudo, abre mão de tudo, das suas terras, dos seus livros, e decide partir. Assim, Don Quixote pegou uma armadura que tinha guardado em algum canto da sua casa, que eram seus bisavós, e começou a limpá-la. Mas logo ele percebeu que faltava algumas coisas nela. E do seu jeitinho, ele improvisou e arrumou essa armadura. Bom, com a armadura em mãos, o próximo passo era conseguir um cavalo. Então ele foi ver o que já possuía. Mas coitado do cavalo, era apenas pele e osso. Eu fico imaginando que o cavalo Don Quixote é tipo o pé de pano do pica-pau, né? Mas talvez um pouco pior. Mas as coisas, ela tem os olhos do dono. Basta acreditar que é bom e ele será. Então Don Quixote acreditava que aquele cavalo que ele tinha era o melhor cavalo que poderia existir. E então, o cavalo e o cavaleiro não pode ficar sem nome. E assim, após dias pensando, o cavalo é batizado como Rocinante. E o cavaleiro, Don Quixote, ou melhor, Don Quixote de La Mancha. E assim, ele vai tratando todos os detalhes de que um homem precisa para ser considerado um cavaleiro. Ou seja, conseguiu uma armadura, um cavalo, uma donzela a quem proteger e amar, e nomeou todos, para que cada nome soasse com força na boca do povo, quando um dia Dom Quixote de La Mancha se tornasse conhecido. Ele não podia mais esperar, ele ansiava pelas suas histórias, pelas próprias histórias, por fazer acontecer. Ele queria viver essa nova vida repleta de aventuras que aguardava por ele. E mesmo sem falar nada pra ninguém, sai meio que escondido pela porta de trás, pega Rocinante, suas armas e armadura e parte em busca de aventuras. Depois de cavalgar um dia e uma noite, tanto Don Quixote e Rocinante estão cansados e com fome. E logo este cavaleiro avista uma estalagem, duas mulheres. Porém, Don Quixote avista de longe um castelo, como se estivesse à espera dele, para receber esse nobre cavaleiro. E nessa noite, quando ele chega nesse tal castelo, Don Quixote se envolve na primeira confusão, chama o dono da estalagem para conversar e fala uma linguagem muito complexa, incomum, estranha, difícil de compreender. E mesmo assim, o homem concorda com tudo que houve e sai sem entender nada. E logo fala para as outras pessoas o ocorrido. E todos de longe passam a observar Don Quixote, que está sempre atento, de olho nas suas armas. E por duas vezes alguém se aproximou de tais armas e na segunda vez ele ataca o homem. E o homem fica ferido e todos que estavam na estalagem saem para ver o que aconteceu. E começaram a atacar pedras em Don Quixote, porque ele estava ali, imaginando coisas, achando que o homem ia de repente roubar suas armas, sua armadura, e para defender o seu tesouro ali, ele atacou o homem. E aí conversa vai, conversa vem, Don Quixote consegue escapar da primeira confusão que se enfia, e vai embora. Assim ele sai da sua primeira hospedagem, e ao sair, ele resolve voltar para casa, porque ele percebe que não está preparado para cair no mundo. Pois na primeira tentativa de se aventurar, percebe que não levou dinheiro, não levou roupas, não levou muitas coisas que vai precisar pelo caminho. E sabendo disso, ele decide voltar. E com essa volta, ele pensa em convencer seu vizinho de ser seu fiel escudeiro. Afinal, um cavaleiro precisa de um cavalo e um escudeiro. E nesse retorno, ele encontra um rapaz amarrado. E esse rapaz ele está levando uma surra. Mas o Don Quixote para e questiona o homem que está batendo. Por que ele está fazendo aquilo? Então o lavrador fala que aquele homem que está amarrado é seu criado e que o criado só precisa cuidar de ovelhas, mas que ele é tão distraído, ele é tão inútil e ele deixou escapar diversas ovelhas e por isso ele estava sendo castigado. Mas Don Quixote não se convence. Aquele nobre cavaleiro que ele era determina que o lavrador solte o homem e lhe pague o que lhe deve e deixe o homem em liberdade, senão o próprio lavrador vai pagar com sua vida. E assim o lavrador fez, soltou o criado e prometeu que ia lhe pagar. E Don Quixote vai embora contente e feliz, achando que concluiu seu primeiro ato de bondade, de coragem, de justiça. Mas ao se afastar, a situação do criado muda de figura e as coisas acontecem ao contrário. Bom, Don Quixote vai embora pela estrada e se enrola mais uma vez, se engana na sua própria história. E aí ele começa a deixar para trás coisas mal resolvidas, mas na cabeça dele, ele já fez seu primeiro ato de cavaleiro, ele salvou o criado. Mais à frente, ele vai se envolver em uma nova confusão. Elas não vão parar por aí. Pelo que parece, vão ser mais de 600 páginas, deixa eu ver quantas páginas são. Primeiro livro, 690 mais ou menos. Vão ser 690 páginas de confusão, onde Don Quixote, só ele entende o que ele está falando. As pessoas tentam conversar com ele, mas de certa forma ele acaba se enrolando. Mas seguindo pela estrada, ele vai encontrar um grupo de mercadores. E aí nesse momento, mais uma vez, ele acha que poderia colocar em prática o que leu nos seus livros. Dessa vez ele fala para todos os homens parar, para ouvi-lo falar de Dulcinea, a mais linda e formosa donzela. E todos aqueles que estavam ali presentes acharam o discurso meio louco, mas mesmo assim pararam para dar corda a Don Quixote e ver até onde ele ia contar as histórias. Mas os homens diziam que precisava ver Dulcinea para saber se tal beleza era real. E Don Quixote afirmava que tinham que acreditar, mesmo sem conhecê-la. Porque se assim não fosse, se não acreditasse no que ele dizia, no que ele descrevia sobre Dulcinea, estariam em uma batalha contra ele, aquele nobre cavaleiro. E aí, Don Quixote se enrola de novo. Ele começou a desafiá-los, desafiar todos os homens que estavam ali, achando que tais cavaleiros estavam duvidando da sua palavra. De tão atrapalhado que era, Don Quixote se perde em sua própria batalha. Ele cai com seu cavalo Rocinante, o que lhe impede de avançar e se enrosca em toda aquela tralha que carregava. Nas suas lanças, na sua adaga, na sua armadura, no seu cavalo. E assim Don Quixote acaba apanhando pela primeira vez. Um dos homens que estavam ali presentes começou a se sentir ofendido e decidiu bater no Don Quixote. E aí ele ficou ali todo moído, colocando a culpa no seu cavalo Rocinante, porque se não fosse o Rocinante ter caído, ele teria vencido a batalha. Ele teria derrotado cada cavaleiro que ali estava. E aí os homens vão embora e deixam o Don Quixote ali todo moído, jogaram no chão, com lança quebrada, armadura amassada. Don Quixote tentou se levantar, mas não conseguiu, porque ele sentia muitas dores no corpo. Mas para a sorte dele, vinha um homem passando por ali, e esse homem parou para ajudar. Descobriu que quem estava embaixo daquela armadura era seu vizinho, que não falava nada com nada. O homem perguntou a Don Quixote o que tinha acontecido, e Don Quixote só falava trechos de livro. E aí, o homem decide pegar logo as tralhas de Quixote que está ali para ajudar a levar ele para casa e deixar ele ali seguro para se recuperar. Então ele recolhe todas as coisas de Don Quixote e o ajuda. Mas pelo caminho, ele segue ouvindo as histórias mais loucas, todas tiradas dos livros de cavalaria que Don Quixote lia. E ao chegar em casa, até o padre foi chamado para entender o que aconteceu com Don Quixote. Mas mesmo assim, Don Quixote continuava falando coisas estranhas e contava que estava todo moído porque tinha levado uma grande surra, um grande tombo ao enfrentar 10 gigantes. Os gigantes mais desaforados e atrevidos que poderiam existir na face da terra. E assim, Don Quixote retorna para sua casa e em breve eu acredito que ele volta com seu fiel escudeiro e Rocinante. Mas o podcast de hoje acaba por aqui, né? A gente leu apenas 40 páginas, já deu para perceber que Don Quixote vai se aventurar aí por caminhos estranhos, mas mais que isso, ele vai se enrolar nas suas próprias histórias e muitas delas a gente percebe que é sem pé nem cabeça. Que as pessoas até querem dar uma credibilidade para Don Quixote, elas param para ouvir, elas param para conversar, assim como os mercadores pararam para ouvir e acharam o discurso dele meio estranho no começo e um deles falou: não, vou conversar com esse cara aqui, vou tentar entender o que ele tá falando. E aí quando o mercador fala para ele: não, mas pra gente ver se essa mulher realmente é bonita como você tá falando, você não tem uma foto, nem que seja uma foto do tamanho de um grão? Só pra gente ver, e mesmo que ela não seja, que ela seja torta, que ela tenha um olho assim assado, a gente vai falar pra você que ela é bonita, que é uma donzela. Don Quixote se sente ofendido porque os caras não acreditam no que ele diz, que é uma palavra de cavaleiro, não tem que questionar um cavaleiro. Então a gente vai ver que as coisas tendem a ser grande atrapalhada por parte de Don Quixote. Mas vamos acompanhar aos poucos. Então espero voltar em breve com a segunda parte do Lendo Don Quixote. Para quem for ler, então, nós vamos ler do capítulo 6, página 108, até a página 149. Segunda semana de Lendo Don Quixote. Sem pressa e sem pressão. Até a próxima, pessoal. Fui!